Sexta-feira, 13 de dezembro de 2024, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação das cotações. Veja os destaques. Japão, Coreia do Sul, Turquia e Vietnã são potenciais mercados para a carne brasileira em 2025, diz novo presidente da BR. Açúcar em Nova York acumula baixas de 5% na semana. Demanda por milho no mercado interno desacelera com indústrias abastecidas até o final do ano. Soja cede mais um pouco e vai testando novas mínimas. E a sexta-feira começou com cotações estáveis para o boi gordo, coisa que é típica para uma sexta-feira, de acordo com a Scott Consultoria. O levantamento feito pela Scott mostrou que das 32 praças pesquisadas, pelo menos 25 tiveram cotações inalteradas, inclusive São Paulo. A semana foi marcada por compradores abastecidos e vendedores vendendo só o necessário. Vamos então acompanhar as cotações do mercado físico que você vê na tela. Barretos encerrou o dia estável, R$ 312. Goiânia teve uma pequena queda, R$ 297. E Mato Grosso do Sul, lá na região de Três Lagoas, R$ 302, também sem alteração nos preços. E o César de Castro Alves foi o nosso entrevistado de hoje no Boletim do Boi Gordo. Ele destacou a continuidade da pressão sobre a arroba do boi gordo, pelo menos até o final do ano, e talvez os R$ 300 aí como um ponto de equilíbrio nos preços. Ele falou também sobre o primeiro semestre de 2025, ainda desafiador para o pecuarista. Vamos entender.
O viés de preços na pecuária em geral é para cima, estruturalmente. O ciclo, agora que ele vai ganhar corpo, essa retenção, né? Agora em 25 e 26. Mas é um momento um pouco perigoso para o produtor de boi que está buscando a reposição, né? O bezerro caiu muito pouco, o boi que está caindo muito agora, e principalmente para os confinamentos, é uma história um pouco perigosa, porque se a conjuntura do boi, né, nos próximos meses, né, for de preços um pouco mais fracos do que o que a curva futura está mostrando hoje, você pode ter alguma compressão de margens aí projetadas, tá, para os confinamentos, caso a reposição não caia, porque até dezembro, né, o começo de dezembro, o produtor que abateu animais aqui, o confinador, fez um custo muito baixo da arroba de entrada do boi magro ali em setembro, em agosto, pegou uma ração barata e pegou um boi explodindo. Essas margens aqui nos nossos cálculos, aqui no estado de São Paulo, que não tem o diferencial de base, chegaram a R$ 2.500 por cabeça. Isso é um absurdo, historicamente, perto dos resultados. Hoje, né, pegando a curva futura, e aí o boi magro que encareceu, né, de novembro para cá, e levando isso para o ano que vem, essas margens elas vêm aí no estado de São Paulo para casa dos 800, 900, o que é muito bom historicamente, mas muito menos do que os 2.500 que a gente está falando. E lá no Mato Grosso, né, com o diferencial de base que é um pouco pesado aqui, isso vai para casa dos 400, R$ 500, né, entregas de março, abril, com os preços dos futuros de hoje, mas com os custos de reposição mais caros que a gente tem. Então, note que esse descasamento, essa trocada de perna entre alta do boi e agora o boi cedendo e a reposição não cedendo, acaba sendo um cenário um pouco mais desafiador para o produtor. Então, apesar da estrutura, né, da história aqui ser para cima, a intensidade de altas aí de boi e bezerro nos próximos meses vai ser muito importante. Então, eu imagino que o bezerro vai continuar o seu caminho de subida por conta dessa menor oferta que vai existir, de um interesse, o sentimento melhorou muito, né, na pecuária. Eu acho que a reposição, o recriador vai buscar a reposição, mas vai encontrar um mercado menos ofertado e o boi não necessariamente vai continuar subindo, né, porque agora a gente entra num período de melhora de pasto, de descartes de fêmeas sazonal. E vai depender muito da exportação, que a gente tem uma visão bem otimista para o ano que vem, mas aí é muito mais incerto, né? Depende de uma disposição da China em comprar, né? Acho que nem tanto a história de volumes, mas mais de margens. E se nós não conseguirmos subir o preço de exportação, a indústria fica menos motivada a remunerar o boi. Então, primeiro tri, né, do ano e mesmo o primeiro semestre, tende a ser muito mais desafiador para sustentar altas do boi do que a gente viu no segundo semestre desse ano.
E lá na B3, o dia foi de recuperação nos preços. Olhando para as negociações, dezembro fechou a 308,50, uma alta de 0,88%. Fevereiro subiu 2,15% a 313,45, preço da arroba do boi gordo no mercado futuro. E as indústrias exportadoras de carne têm um novo presidente. A BIEC anunciou hoje Roberto Perosa, ex-secretário de Comércio e Relações Internacionais do MAPA, para o cargo. Eu conversei com o novo presidente da BIEC para entender o que a entidade está projetando com a chegada dele. E tem quatro novos mercados no alvo da BIEC para 2025: Japão, Coreia do Sul, Vietnã e Turquia. Veja as informações do Roberto Perosa.
A carne bovina brasileira já é vendida hoje em mais de 150 países, né? Então, nós temos vasta diversidade de destinação para o nosso produto, né? No caso do Japão, as negociações estão rodando há mais de 20 anos, né? Assim como estavam com o México, até um ano atrás, né? E agora o Japão tem a oportunidade de ter um ministro da Agricultura japonesa, que esteve recentemente no Brasil, como parlamentar ainda, né? E pôde verificar em loco tanto a produção na fazenda quanto a produção nos frigoríficos, nas plantas industriais, né? E deu diversos depoimentos, na época eu estava ainda com o ministro Carlos Favro, no Ministério, deu diversos depoimentos de que ele aprovava o método produtivo brasileiro e que ele envidaria esforços para que fosse aberto o mercado japonês para a carne brasileira. E nós fomos surpreendidos em novembro, quando ele assumiu o cargo de ministro da Agricultura do Japão. Então nós temos, assim, ótimas notícias vindo do Japão, porque a pessoa que decide sobre a não abertura do mercado é uma pessoa que, de fato, conhece o processo produtivo brasileiro e esteve aqui recentemente. Eu acho que as notícias são muito positivas nesse sentido. Com relação à Coreia do Sul, a Coreia do Sul tem um trâmite que é um pouco mais lento. São oito fases que precisam passar para que a gente possa ter a abertura do mercado. Nós estamos na fase 5, então faltam três ainda, né? E nós estamos fazendo grandes esforços para que isso possa vir acontecer em breve. Só para citar os outros mercados, né? Você falou especificamente do Japão, mas acho que é bom para o telespectador entender todos os outros mercados. O Vietnã, já estão vencidas todas as barreiras técnicas, não há mais passos, e há uma questão diplomática que eles estão aguardando uma autoridade brasileira ir até o Vietnã para fazer esse anúncio, e nós estamos negociando com as autoridades brasileiras para poderem ir lá e eles fazerem esse anúncio. E com relação à Turquia também, havia uma pequena questão técnica que ainda estava sendo debatida, foi resolvida pelo secretário Rua, que está lá na SRI agora no MAPA, e agora nós estamos numa fase final do Ministério, falando com a autoridade turca, somente com relação à questão da tarifa. A tarifa ainda hoje é muito alta para a importação de carne bovina. Resolvido isso, não há mais nenhum impedimento para que se abra o mercado da Turquia também. Então, assim, são várias notícias que nos levam a crer que o ano que vem será um ano de aumento nas exportações brasileiras e, consequentemente, no aumento da produção brasileira de carne bovina.
Perosa também antecipou ao Notícias Agrícolas a veiculação do Plano Nacional de Rastreabilidade Animal, que será anunciado pelo MAPA na semana que vem. É uma resposta do governo federal para atender a lei antidesmatamento da União Europeia. Vamos ouvir.
Com relação à EUDR, há alguns questionamentos ainda que foram feitos, eles prorrogaram por um ano, né? Eu trabalhei muito ativamente nisso quando eu estava lá no Ministério, por essa prorrogação, porque não existiam dados da parte europeia sobre como seriam feitas essas fiscalizações, né? O governo brasileiro, com muita sabedoria, tem trabalhado em possibilidades de rastreabilidade. Eu acabo de ser informado pelo ministro Carlos Favro de que no dia 17 ele anunciará o plano de rastreabilidade individual de bovinos e bubalinos nacional, né, esse plano nacional, o que trará uma garantia para todos os compradores da carne bovina brasileira da sua rastreabilidade. É claro que tem um tempo de implantação devido ao tamanho do nosso plantel e etc., né? Mas é uma linha, uma diretriz que o governo está dando que é muito satisfatório. O setor está de acordo com esse plano, E a gente vê com muito bons olhos essa implementação do Plano de Rastreabilidade Nacional, para que a gente possa já mostrar o que a gente já faz no Brasil, que é uma pecuária sustentável, né?
E o açúcar continua pressionado lá na Bolsa de Nova York. O mercado tem uma nova perspectiva de melhora da oferta global. Para o Arnaldo Correia, da Archer Consulting, os preços seguirão pressionados até o final do ano. Para o ano que vem, o Arnaldo acha que o mercado ainda precisa reavaliar, principalmente o tamanho da safra 25-26, que ainda está definida. Então, olhando para as cotações, a gente tem aí o março encerrando com queda de 0,17 pontos a 20 centavos e 72 centes de dólar por libra peso. Repetindo, março, 20 e 72 centavos de dólar por libra peso, uma queda de 17 pontos. O maio, 19,26, 24 pontos de queda. E julho, 18,63 centavos de dólar por libra peso, queda de 23 pontos. E na semana, o março de 2025, lá em Nova York, caiu 5%. O maio recuou 5,08% e o julho também perdendo bastante, 4,6%. Muito bem, está na hora do mercado do café. O mercado teve um dia de volatilidade, mas acabou encerrando com quedas lá na Bolsa de Nova York. Café Arábica caiu depois da movimentação do dólar index, que registrou maiores altas em 2 semanas e meia. Vamos então conferir as cotações do café lá em Nova York, quedas de 175 pontos para o dezembro. O março fechou com queda também de 175 pontos e o maio queda de 195 pontos, fechando a 317,05. São os números do café em Nova York. Já o café Robusta terminou o dia com altas moderadas após dados mostrarem que os estoques certificados da variedade estão mais apertados, com 3.600 lotes, o menor volume em 7 meses e meio. Olhando para as cotações, ganhos de 15 pontos no janeiro, ganhos de 32 pontos no março e 31 pontos no maio. Todos os contratos com cotações ainda acima dos 5 mil reais por 5 mil dólares por tonelada. O levantamento mensal de safras e mercado apontou que até o dia 11 de dezembro, os produtores de café já haviam comercializado 79% da safra 24-25 no Brasil, um avanço de 9 pontos percentuais em relação ao mês anterior. As recentes altas nos preços e os constantes rumores sobre uma possível quebra aqui no Brasil acabaram limitando esse movimento de venda. Portanto, o mercado físico encerrou o dia com poucas variações, principalmente nas áreas acompanhadas pelo Notícias Agrícolas. Vamos ver as praças. Café Arábica em Poços de Caldas fechou a R$ 2.090 por saca, uma queda de 0,48%. Patrocínio lá no Cerrado Mineiro fechou a R$ 2.070 por saca, estável. Varginha também estável, a R$ 2.150 por saca. Mercado do milho. Com o ano chegando ao fim, os preços do milho no Brasil começaram a ser pressionados pela saída dos participantes do mercado. Roberto Carlos Rafael, da Germinar Corretora, explicou que, após demandarem milho praticamente no mercado interno inteiro ao longo de 2024, as indústrias de etanol e os grandes compradores do setor de rações já estão abastecidos, pelo menos até a chegada da segunda safra, lá em 2025. Vamos então acompanhar na B3 a finalização dos negócios hoje. Na B3 a gente tem janeiro fechando com queda de 0,94% a R$ 74,49. O maio, R$ 72,70, estável, 0,07% de variação, nesse caso positiva. Ao pensar na comercialização do ano que vem, o produtor brasileiro encontra boas oportunidades de travas. Pelo menos foi isso que disse o Roberto Carlos Rafael em entrevista ao jornalista Guilherme Dorigatti, aqui do Notícias Agrícolas. Vamos ouvir?
Tem negócios aí na faixa de R$ 72, R$ 71, lá para a safrinha do ano que vem. Então, o produtor, que acho que o principal dele é fazer a sua gestão de custo, e ver o custo que ele tem, e já se posicionando, fazendo algumas travas, né? Ele pode tanto, eventualmente, a B3 está um pouco atrás para exportação, mas é porque é base Campinas, né, B3. Mas na exportação ele já consegue fazer alguma coisa. Eu acho que é um ano que vem de novo uma safrinha boa, e o Brasil tem que aproveitar esses movimentos aí de câmbio, até porque vamos ver, né? Ainda acabou de sair uma informação agora, Itaú acredita que o câmbio deve ficar na faixa de 5,70 para 2025, então é que nós estamos num período de turbulência. Agora, pode ir o câmbio mais? Pode. Pode cair um pouco mais? Quer dizer, é difícil, né, Guilherme? Então, assim, eu acho que tem que aproveitar e fazendo algumas médias, né? E aproveitando esses preços, que eu acho que nessa faixa aí de na base de Porto 70 e 72, 73, eu acho que para a maioria das origens aí a gente tem margem positiva. Então acho que o produtor ele já tem que ir fazendo as suas travas, né? Que vai que tenhamos algum movimento de câmbio mais baixo. A safra americana para o ano que vem, tudo indica que a gente pode ter uma produção maior também para milho, né? Porque nós estamos tendo reduções de estoques nos Estados Unidos, que é o que tem ajudado também, né? Manter os estoques. O preço de Chicago aí, que estava na faixa aí de. Chegou a bater 4 bushels, aí numa faixa de 4,30, 4,40. Então, acho que tem que ir aproveitando, viu, Guilherme? Não digo fazer tudo, né? Mas tem que vender uma parte.
E depois da animação no início da semana com as boas demandas pelo milho lá nos Estados Unidos, o relatório de vendas anunciado pelo USDA no dia de ontem acabou jogando um balde de água fria nas expectativas do mercado. E mais uma vez você confere na tela a queda do milho lá na Bolsa de Nova York, recuos de quase 2 pontos nos principais vencimentos. Dezembro fechando a 4,30, março 4,42 e maio 4 dólares e 49 centes por bushel. E agora está na hora da gente falar da soja. Os preços da soja seguem aí uma trajetória de queda lá na Bolsa de Chicago. Os futuros testaram suas mínimas, acompanhando baixas nos mercados vizinhos, tanto do milho quanto do trigo, e ainda sentindo a pressão dos fundamentos. Entre os fundamentos, destaques para o real tamanho da safra brasileira, está todo mundo na expectativa de uma produção bastante grande para 2025, 170 milhões de toneladas. A gente tem também uma incerteza em relação a como será essa relação dos Estados Unidos com a China a partir de janeiro, com a chegada de Donald Trump, e principalmente por conta do enfraquecimento do real frente ao dólar. Isso acabou dando mais vantagens ao produto brasileiro comparado ao americano, e isso é negativo para a bolsa lá em Chicago. Vamos então aos preços em Chicago. A soja hoje acabou caindo entre 7 e 8 pontos nos principais vencimentos. Janeiro fechou se distanciando ali dos 10 dólares por bushel a 9,88. Março, 9,95 e o maio, 10 dólares e 5 centes por bushel. Muito bem, e o dólar, hein? Dólar fechou em alta nessa sexta-feira, mesmo após uma intervenção do Banco Central no mercado de câmbio. Durante a tarde, a instituição realizou um novo leilão à vista da moeda americana, com o intuito de conter a depreciação do real. No cenário doméstico, os investidores continuaram a monitorar o noticiário em meio a preocupações com a desidratação do pacote fiscal do governo no Congresso Nacional e diante de novas mudanças da reforma tributária. Dessa forma, o dólar voltou a ficar acima dos R$ 6, fechando a R$ 6,04, uma alta de 0,43%. Muito bem, com essas informações encerramos mais um fechamento do mercado. Agradeço a sua atenção e audiência e convido você a participar no site Notícias Agrícolas e encontrar ali as principais informações do agronegócio. Até a próxima!